A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza, Antilha.
Sim, eu estava me lembrando que a água de Fortaleza vinha desde o açude a Carapo do Meio, mas antes de chegar aqui na cidade, no nosso caso na Rua do Imperador, ele demorava um bom tempo nas caixas d'água da Praça de Pelotas, mesmo ao lado da Assistência Municipal, hoje IJF, Instituto Dr. José Frota. E, não obstante tanta chuva, hoje em dia nós corremos o risco de um racionamento, já que o açude Castanhão fica muito mais longe, recebeu pouca água no inverno que já acabou, e a milagrosa água do São Francisco somente chegará aqui daqui a um ano. Conforme eu ouvi ontem pela manhã aqui no Notícias do Ceará, que o Ronaldo César apresenta com a Simone Silva antes deste programa. O açude Acarape ficava distante de Fortaleza, mas mesmo assim a água chegava. Embora, eu já contei outro dia, houvesse as necessidades de acionar a bomba, elevando o chamado precioso líquido até a caixa d'água. Esse trabalho era feito pelo dono da casa na minha casa, que era o meu pai, de madrugada. Naquele tempo já havia a recomendação, que hoje é transmitida pela CAGES e pela Rádio FM Assembleia, durante toda a programação, de se fazer o máximo de economia, evitando banhos prolongados, lavar o carro e as calçadas. Lamentavelmente, ainda há pessoas que não atendem e ficam sem água. Eu lembro o carão que levávamos em casa quando seu Lima encontrava uma torneira aberta. Claro que existia fornecedores como a Pirocaia e Zucca Cioli, mas as carroças não passavam todos os dias. E quando voltávamos da aula, todo sujo do futebol, todo breado, futebol praticado no recreio, campo de areia, já ouvíamos a sentença materna: hoje é dia de tirar o ceroto com caco de telha. Pois é isso. Aguardemos as ordens da CAGES e os que não atenderam os conselhos das autoridades e da nossa Rádio Assembleia. Passemos agora a tomar o tradicional e antigo banho de cuia, como nos velhos tempos da Fortaleza Antiga. E ficará tudo padronizado. Os que obedeceram e os que não obedeceram, vou repetir: todos vão tomar banho de cuia como nos velhos tempos.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. É um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 18h. Reprise, terça, 23h. E neste domingo, Heitor Villa-Lobos. Compositor, maestro, violoncelista, pianista e violonista, descrito como a figura criativa mais significativa do século XX na música clássica brasileira, e se tornando o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Villa-Lobos escreveu numerosas obras orquestrais, de câmara, instrumentais e vocais, totalizando mais de 2.000 até sua morte, em 1959. Destaca-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em música, sendo considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que contêm nuances das culturas regionais brasileiras com os elementos das canções populares e indígenas. Aos 13 anos, órfão de pai, Villa-Lobos passou a tocar violoncelo em teatros, cafés e bailes. Paralelamente, interessou-se pela intensa musicalidade dos chorões, representantes da melhor música popular do Rio de Janeiro. E neste contexto, desenvolveu-se também no violão. Em 1922, Villa-Lobos participou da Semana da Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo. No ano seguinte, embarcou para a Europa, regressando ao Brasil em 1924. Viajou novamente para a Europa em 1927, financiado pelo milionário carioca Carlos Ginley. Desta segunda viagem, retornou em 1930, quando realizou turnê por 66 cidades. Realizou também, nesse mesmo ano, a Cruzada do Canto Orfeônico, no Rio de Janeiro. Ainda em 1930, Villa-Lobos, que atuava no Brasil como maestro, planejava o seu retorno a Paris. Uma das consequências da Revolução nesse ano resultou que dinheiro não poderia ser retirado do país, tornando Villa-Lobos incapaz de pagar qualquer tipo de aluguel lá fora. Sendo assim, forçado a ficar no Brasil, organizou vários concertos nos arredores de São Paulo e compôs músicas educativas e patrióticas. Depois de 1937, durante o Estado Novo, período em qual Vargas tomou poder por decreto, Villa-Lobos continuou com a produção de obras patrióticas, visando a grande massa brasileira. O Dia da Independência, celebrado em 7 de setembro de 1939, contou com um coral de 30 mil crianças cantando o hino nacional e outras peças trabalhadas por Villa-Lobos. Este domingo, 18h, no Brasilidade. Composições de Villa-Lobos, influenciadas tanto pela música folclórica brasileira quanto por elementos estilísticos da tradição clássica europeia. As Baquianas Brasileiras, sob a batuta do maestro Isaac Karabicheski. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Ah, quando tô com o Naldinho, sempre deixo o rádio ligado, né? Pra dar aquele clima. Mas semana passada tocou a música do Beto na rádio. Quase que eu troco os nomes, você acredita?
O rádio é assim, faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Ouvidoria.
Recebendo o presidente da Associação Brasileira de Ouvidores da Regional do Ceará, doutor Irapuã Diniz Aguiar. Doutor Irapuã, que prazer recebê-lo mais uma vez aqui neste programa.
Bom dia, Narcélio, bom dia, ouvinte. Sempre é um prazer renovado voltar esse microfone.
Eu gosto sempre de ouvir o senhor, porque hoje tem uma pergunta que o senhor tem uma resposta muito importante para as pessoas que são ouvidores ou ouvidoras. Doutor Irapuã, a ouvidoria tem sido uma das grandes conquistas para a sociedade. Na sua avaliação, falta algo a ser melhorado nesse sentido?
Não há dúvida que há, Marcelo. Há necessidade, primeiro, de que a sociedade se conscientize da importância do trabalho das ouvidorias, sejam públicas, sejam privadas. Ela surgiu e cada vez mais se fortalece na intermediação das demandas. Ela dá voz ao cidadão. Ela, de fato, procura levar respostas ao cidadão desses problemas que ele enfrenta no dia a dia. Então, é importante que ele tome conhecimento disso. Por isso mesmo, a ABO Ceará busca dar uma visibilidade maior à ouvidoria para que a sociedade, a comunidade tome conhecimento. Tanto é assim que através de dois programas, um que está retornando à TV, a Multiplay, o canal 14 da Multiplay, da TV Universal, nós vamos ter um programa para ouvir os ouvidores e a sociedade ouvir também. E, ao mesmo tempo, promover palestras. Semana passada tivemos com a doutora Socorro França, foi a primeira ouvidora do Estado, a convidando para uma palestra na ABO, na Associação Brasileira de Ouvidores. E estamos dando sequência a esse trabalho. Mas essa pergunta, objetivamente respondendo, é necessário realmente o aperfeiçoamento e o conhecimento da comunidade.
O ouvidor deve ser uma pessoa que tenha conhecimento do assunto, não, doutor? Que saiba como é que deve agir e receba pelo menos uma orientação. Porque
não há dúvida,
o ouvidor que nem sabe o que é que significa ouvidoria não pode exercer o lugar, né?
Não há dúvida. Inclusive, esse canal, a TV Assembleia, a Rádio Assembleia FM, você todo dia abre um espaço da ouvidoria, precisa, na verdade, ter aqueles conhecimentos básicos. Deve ser um psicólogo, um advogado, um orientador. Justamente por conta disso, Nacélio, é que nós criamos um programa, aliás, um curso de capacitação de ouvidores através da modalidade de ensino à distância. Quer dizer, é um programa de gestão de ouvidoria, para que a pessoa possa gerir uma ouvidoria. O ouvidor tenha conhecimento do que é ouvidoria, de como deve tratar, quais são as informações básicas. E esse curso vai ser ministrado, mais uma vez, o quarto curso nós estamos abrindo para capacitar ouvidores para o exercício dessa atividade, que além de importante, ela necessita realmente alguns conhecimentos básicos.
E os interessados, como é que devem fazer para participar do curso?
Podem acessar a faculdade, que é onde vai ministrar o curso, que é www.unigrande, Universidade da Grande Fortaleza, unigrande.edu.br. Se acessar a esse site, ela tem todas as informações de como se inscrever no curso.
Eu queria anotar para repetir.
Pois não, é www.unigrande, U-N-I de universidade, unigrande.edu de educação.br.
Certo. E esse curso, quando é que ele começa?
Nós queremos iniciar no dia 15 de julho.
Sim, dia 15 de julho, no próximo mês, então.
Exatamente.
Certo. Eu estou fazendo votos que os ouvidores que não conhecem o seu trabalho, que eles se inscrevam e aprendam a fazer realmente o que significa uma ouvidoria, a importância que ela exerce em qualquer local em que atue um bom ouvidor. Não é isso, doutor?
Exatamente isso.
Muito obrigado ao senhor mais uma vez. Bom dia.
Muito bom dia e obrigado pelo espaço.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O Núcleo de Mídias Sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
Estamos recebendo o gerente do Núcleo de Prontuário de Habilitação do Detran Ceará, Dr. Rodolfo Ribeiro. É que tramita no Congresso Nacional projeto para alterar pontos o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos conversar com o gerente do Núcleo do Detran Ceará, Dr. Rodolfo Ribeiro, sobre esse assunto. Dr. Rodolfo, bom dia.
Bom dia, Nacélio. Tudo
o
bom?
O governo decidiu retirar a obrigatoriedade do uso de simuladores para a expedição da Carteira Nacional de Habilitação. A medida foi aprovada durante a primeira reunião do Conselho Nacional de Trânsito na quinta-feira. Doutor, qual a sua avaliação a respeito disso?
Bem, essa mudança, né, essa alteração que veio através da Resolução 778, já veio trazer a não obrigatoriedade do simulador. Contudo, já existia uma liminar anteriormente dada pela Justiça que ela desobrigava os CFC, né, no caso as autoescolas, a colocarem aulas no simulador. Então, na prática, essa mudança não vai ter muitos efeitos. Por quê? Porque a gente já estava sob a óbice de uma liminar, e essa liminar já desobrigava os CFCs a terem a necessidade de colocar aula. Então, no campo prático, nós vamos ter pouca mudança em relação a isso, tá certo? A questão é se a mudança de 25 horas para 20 horas, né, que foi o que aconteceu também na 778, vai trazer consigo também uma baixa nos valores que se tem hoje para tirar uma habilitação.
Certo. O CONTRAN também aprovou o fim da exigência por um ano de aulas para obter autorização para conduzir as cinquentinhas. Essa mudança vem em boa hora, doutor?
Olha, nós ainda vamos conversar com a AND, né, que é a Associação Nacional dos Detrans, porque a gente acredita que possa haver uma mudança nisso, porque nós acreditamos que a ACC é o primeiro contato de algumas pessoas com uma habilitação, né? Ou pelo menos com um início de um processo de habilitação. E você tirar as aulas práticas e as aulas teóricas torna esse processo de formação muito frágil. Às vezes nós temos condutores já antigos que cometem erros de trânsito. Imagine uma pessoa que não passou por um processo de formação. Essa pessoa, ela não teve aula teórica, ela não teve aula prática, ela não teve contato com nenhuma legislação de trânsito. Então, a gente acredita que no tocante a esses 12 meses e a desnecessidade de aulas teóricas e práticas, a gente acredita que possa haver uma mudança ou que possa ter pelo menos um diálogo maior com os DETRANS para que a gente possa pelo menos rever essa questão da necessidade das aulas.
A decisão prevê que as medidas passam a valer daqui a 90 dias, no dia 17 de setembro. Então vai haver tempo para uma discussão sobre o assunto, não é isso, Dudu?
Perfeitamente. Não é raro, tá? Já aconteceu em outras oportunidades, que algumas dessas resoluções, antes de entrar em vigor, ela passa por pequenas modificações, tá? Então, por isso que às vezes nós temos, além das resoluções, nós temos outros normas técnicas, por exemplo, nós temos portarias, nós temos outras possibilidades de que sejam alteradas essas resoluções.
Agradecendo ao senhor pela presença, muito obrigado, hein?
Por nada, estamos à disposição.
No trânsito, o pedestre é a parte mais vulnerável e todos os outros devem zelar pela sua segurança. Essa regra vale de maneira especial para crianças, idosos e pessoas com deficiência, que muitas vezes não têm condições de avaliar os perigos do trânsito. Em locais de grande circulação de pedestres, como shoppings, escolas e igrejas, a atenção deve ser redobrada. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua,
tem história.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Almeida Rego, rua do bairro da Messejana. Tempo patrono Joaquim Marcos de Almeida Rego, nascido no Rio de Janeiro em 1814. Foi o primeiro médico a presidir o Ceará de 1851 a 1853. E como governante e médico, muito se viu à terra cearense. Faleceu em 1880. Um abraço e até amanhã.
Até amanhã, Márlio Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Serviços da Assembleia Legislativa discutiu nesta segunda-feira em audiência pública o acordo assinado entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a Petrobras para a privatização de 8 das 13 refinarias da estatal, com a presença do ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabriele. O debate foi realizado a pedido do deputado Moisés Braz. O parlamentar informou que vai propor a criação na Assembleia Legislativa de uma frente parlamentar em defesa da Petrobras para reforçar a luta em defesa desse patrimônio que é do povo. Moisés Braz ressaltou que a privatização irá prejudicar o Ceará, pois inclui a lubrificantes e derivados de petróleo do Nordeste, a Lubinor, que é uma das empresas que mais arrecada o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços no estado. Uma das líderes nacionais em produção de asfalto, a única no país a produzir lubrificantes naftênicos, além de gerar muitos empregos diretos e indiretos. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa e a Procuradoria Especial da Mulher realizaram nesta segunda-feira, em Sobral, visita a órgãos da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Foram visitados a Delegacia da Mulher de Sobral, o Centro de Referência e o Fórum Dr. José Saboia Albuquerque. A atividade faz parte de um cronograma de ações dos colegiados que tem por objetivo realizar um levantamento dessa rede de enfrentamento à violência do Estado, mapear os equipamentos e desenvolver um relatório com recomendações de políticas públicas que possam melhorar o atendimento. Semana passada foram visitados os órgãos de Pacatuba e Maracanaú que atuam nessa área. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania também realizou audiência pública lá em Sobral para discutir as políticas públicas para pessoas com deficiência no estado do Ceará e a elaboração do Estatuto Estadual de Pessoas com Deficiência nos municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Quixeramobim e Limoeiro do Norte. O debate aconteceu no auditório da Universidade de Vale do Acaraú, em Sobral. Conforme o deputado Acrísio Sena, proponente da audiência, o Ceará soma mais de 2 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela de natureza física, intelectual, mental, sensorial ou múltipla, e que é dever do poder público buscar meios que lhes garantam a participação plena e efetiva em igualdade de condições com as demais pessoas. Ainda segundo o deputado Acrísio Sena, o Estatuto Estadual das Pessoas com Deficiência tem finalidade de unir em um único diploma legal as normas existentes que tratam de temas pertinentes a pessoas com deficiência, como acessibilidade, inclusão e conscientização da sociedade, além de criar mecanismos que garantam acesso a políticas e programas sociais básicos. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
A Caixa Econômica Federal realizou mutirão junto com a Justiça Federal do Ceará para resolver dívidas pendentes.
Entrevista.
Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador jurídico da Caixa Econômica, Dr. André Justi. Dr. André, bom dia.
Muito bom dia.
Dr. André, como é que foi o resultado do mutirão?
Bom, a gente ainda está em campanha, certo? O mutirão ele não acabou ainda, tivemos uma primeira semana e os resultados ainda estão sendo apurados com detalhamento. Terminou a primeira semana agora na sexta-feira, no dia 14, e a nossa expectativa é que a gente tenha fechado pelo menos em torno de 100 acordos, né? A convocação foi em torno de 500 clientes.
Posso dizer que ainda restaram pendências, doutor?
Sim, sim. Ao todo, o estado do Ceará tem um número de endividados de até 109 mil clientes. Então, é uma demanda muito alta, né?
Certo. Essa iniciativa faz parte da campanha Você no Azul. Estou vendo aqui a informação da Caixa, objetivando negociar acordos atrasados nas modalidades de cheque especial, empréstimo pessoal, cartão de crédito e financiamento de veículos para pessoas físicas, bem como contratos com entidades. Não entra a venda de imóveis, não, doutor?
Não. Essa campanha é apenas para créditos comerciais, né? Tanto pessoa física como pessoa jurídica também.
Certo. Agora, doutor André, quem não participou do mutirão ainda pode conseguir descontos numa renegociação?
Sim, a gente já está fazendo esta semana na Justiça Federal, em parceria com a Justiça Federal, nós estamos fazendo também uma mutirão com os contratos de Juazeiro do Norte, certo? Dia 18 e 19. Hoje e amanhã. A gente vai fazer esse mutirão através de videoconferência.
Certo.
E na semana que vem, dia 24 a 26, voltamos a fazer uma segunda semana de mutirão aqui em Fortaleza, com novos convocados para novas tentativas de acordo, inclusive aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de fazer.
Doutor André, possivelmente alguma pessoa está nesse caso de necessitar entrar no mutirão. Toda a agência da Caixa faz ou há uma centralização?
Não, toda agência realmente ela pode fazer o acordo, tá? Todas as agências têm possibilidade de analisar conforme é feito já projetado no sistema, de acordo com a dívida, o tempo da dívida, né? Tudo isso é analisado. Isso já está no sistema, então qualquer agência da Caixa pode fazer o atendimento e ter a orientação adequada para o cliente. O mutirão é apenas um incentivo a mais, porque aquela dívida ela já é homologada, o acordo já é homologado na Justiça, através de um juiz federal, e a questão fica sanada e sem nenhum problema mais.
Doutor André Justo é coordenador jurídico da Caixa. Doutor André, muito obrigado, um bom dia para o senhor.
Bom dia, muito obrigado.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, a Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacinação contra a gripe não será mais restrita aos grupos prioritários e os 113 postos de saúde estarão vacinando de acordo com a quantidade de doses remanescentes em cada unidade. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Renata Dias, ela que é assessora técnica da Secretaria. Bom dia.
Bom dia. Como você mesmo já disse, a gente liberou a vacinação para toda a população, conforme o estoque na nossa rede de frio, nas unidades de saúde. Lembramos também que os grupos prioritários que ainda não se vacinaram, não tiveram oportunidade por algum motivo, ainda pode se dirigir a um dos 113 postos de saúde da capital, de 7h30 da manhã até às 18h30, para tomar sua vacina contra a influenza.
Qual o total de pessoas que foram vacinadas até agora?
Nós já imunizamos mais de 608 mil pessoas dos grupos prioritários e a gente ainda faz o chamamento, principalmente as crianças e as gestantes. Gestantes em qualquer idade gestacional pode tomar a vacina contra a influenza.
A Prefeitura também continua com a visita dos agentes de saúde nas residências para fazer a vacinação?
Isso mesmo, os agentes de saúde, a equipe da saúde da família permanece no campo fazendo a busca ativa casa a casa da população dos grupos prioritários ainda para a campanha da influenza.
É preciso para vacinar?
É preciso que você leve um documento com foto e o cartão de vacina. Caso você não tenha o cartão de vacina, não tem nenhum problema, basta levar um documento, as crianças, registro de nascimento, que a pessoa é imunizada sem nenhum problema.
Então todos os postos de Fortaleza estão com a vacina?
Isso, todos os postos de saúde de Fortaleza estão com a vacina. Lembrando, o funcionamento da sala de vacina dos 103 postos de saúde é de segunda a sexta, de 7h30 da manhã até às 18h30.
Muito obrigado. Conversamos com Renata Dias, assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde, falando sobre que a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza informa que a vacinação contra a gripe não será mais restrita aos grupos prioritários e 113 postos de saúde estão vacinando de acordo com a quantidade de doses remanescentes em cada unidade. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Você pode falar o que pensa, ir aonde quiser, escolher seus governantes. Mas você realmente conhece os seus direitos? Quem não pode pagar por um advogado tem o direito à assistência e orientação jurídica, a ser representado e defendido por um defensor público. Se você precisar, procure a defensoria pública mais próxima. Defensor Público para quem precisa. Justiça para todos. Uma campanha ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissão de Constituição e Justiça pode decidir voto aberto nas eleições das mesas do Congresso Nacional. A jornalista Tatiana Campos fala diretamente da sala de Iaçá, redação da Rádio FM Assembleia. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. Alvo de controvérsia na última eleição para a mesa diretora do Senado Federal, o voto aberto nas eleições das mesas no Congresso Nacional, tanto a Câmara como o Senado, pode passar a ser expresso na Constituição. A proposta de emenda que traz essa regra está na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A reunião está marcada para logo mais às 10 horas. Atualmente, a Constituição prevê alguns casos em que a votação deve ser aberta, mas não trata das eleições para as mesas. O alcance da PEC, de autoria da senadora Rose de Freitas, não se restringe à escolha dos integrantes das mesas da Câmara e do Senado. Por extensão e analogia, o voto aberto deverá ser aplicado também nas eleições para o comando das Assembleias Estaduais, das Câmaras Municipais e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ela argumenta que a necessidade do voto aberto tem por fundamento o princípio da publicidade e da transparência nas deliberações administrativas do Congresso Nacional. O povo brasileiro exige transparência e publicidade dos atos de seus representantes. A relatora, senadora juíza Selma, recomendou a aprovação da medida. Assim como Rose, ela entende que o exercício de poder estabelecido pela Constituição é sempre regido pelo princípio da publicidade e se estende a todos os poderes do Estado. Também estão na pauta a PEC que institui a perda automática dos mandatos parlamentares nos casos de condenação por crimes que estejam previstos na Lei da Ficha Limpa e o projeto que amplia as responsabilidades do vice-presidente da República. O projeto estabelece que o vice deve dar assistência direta e imediata na coordenação das ações de governo, no monitoramento dos órgãos, na supervisão dos ministros e nas análises de políticas públicas. Tarciana Campos, da redação.
No país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelo TSE, TREs, juízes e cartórios eleitorais. O Tribunal Superior Eleitoral fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os tribunais regionais eleitorais estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
O senhor fala sobre atividades motivacionais nas empresas, não é isso?
Isso mesmo, Narcélio. As empresas têm investido em atividades motivacionais aos seus empregados e têm utilizado técnicas psicopedagógicas, de descontração, são técnicas que mexem com o corpo, o movimento, às vezes, das mãos, o movimento dos ombros, mexe também com a mente do trabalhador, fazendo com que ele se solte, e assim tornando ele mais produtivo, melhorando sua performance. Essas técnicas, elas visam ainda desestressar o empregado, tirar aquela tensão que às vezes ele tem em razão do serviço, além de melhorar a sua convivência em grupo, promover a sua interação. Enfim, são formas muito elogiáveis e muito úteis. São formas boas, tanto sob o ponto de vista psicológico, quanto sob o ponto de vista da saúde em si e da saúde social também. Da interação com os demais trabalhadores, os demais colegas. Mas, todavia, na sala de ouvintes, essas técnicas, esses expedientes, é preciso que se tenha muito cuidado com o seu alcance, a maneira como essas técnicas são empregadas. Afinal de contas, do outro lado, podem existir pessoas mais sensíveis ou que não se adaptem a elas. Atividades religiosas, por exemplo, às vezes a empresa coloca uma atividade como uma oração. Pessoal, hoje vamos rezar. Até que ponto isto pode ser admitido ou não? Se a pessoa do outro lado for o adepto de uma religião que não aceite determinadas orações, isso pode ferir o seu direito de personalidade, o seu direito de liberdade religiosa. Então, precisa ter esse cuidados. Pedir que o trabalhador cante. Isso pode constranger aqueles que têm a voz inapropriada, uma voz que não foi talhada para o canto, ou pessoas que sejam muito tímidas. Essas coisas podem expor demais expor essas pessoas a demais trabalhadores e possibilitar que sejam depois alvos fáceis de chacotas, de piadas. Foi com base nessas considerações, não, Sérgio Vintes, que o TST, Tribunal Superior do Trabalho, decidiu agora na semana passada, que constitui assédio moral ao submeter o trabalhador a atividades motivacionais, que ele já está chamando de assédio motivacional, que passem dos limites do que seja razoável e que possam causar constrangimentos ao trabalhador. Por exemplo, exigir do trabalhador que lance gritos de guerra, que cante, que dance, que rebole, etc. Nesse caso do TST, que foi muito interessante, a empresa exigia dos trabalhadores o que ela chamava de canto motivacional. Ela exigia que eles entoassem uma dancinha também, que implicava em rebolar as nádegas até atingir a perfeição que o gerente esperava. E a indenização que o TST coordenou a empresa pagar ao trabalhador foi de R$30 mil. É importante saber que atividades motivacionais, como eu já falei, não são proibidas não, elas são permitidas. Mas é necessário saber os limites de cada um, saber a timidez. De minha parte, na série, por exemplo, se alguém me pedisse para eu cantar, para mim seria um horror, seria um alto constrangimento, porque eu tenho uma voz horrível para o canto, não me sentiria à vontade. Outro aspecto a saber é que essa atividade ela tem que ser voluntária, não pode ser obrigatória, porque senão o constrangimento já pode nascer logo no seu início, se for obrigatória. E também se essa atividade era computada como jornada, se o tempo que o trabalhador está nessa atividade é computado como tempo de serviço. Portanto, para a gente finalizar, é imperioso que essas atividades motivacionais, mesmo que inspiradas nas melhores boas intenções, dos psicopedagogos, dos gerentes, elas sejam ponderadas e observem o direito de personalidade dos trabalhadores, não crie vexames, não crie constrangimentos, não cause exposições, que não sejam obrigatórias e que componham a jornada dos empregados. Esses cuidados têm que ser adotados sob pena de nós estarmos perante um assédio motivacional e ensejar reparação por danos morais. É isso, Marcelo, as nossas informações para hoje.
Muito obrigado, doutor Gerson. Bom dia para o senhor. Até a próxima semana. Repórter Silvio Augusto.
A Comissão da Infância e Adolescência realiza a 7ª visita técnica daqui a pouco no bairro São João do Tauape, ao abrigo Recanto da Luz e também no Jardim das Oliveiras, no Instituto Nossa Casa. Para falar sobre o assunto, estamos aqui com a deputada Érica Amorim, que é presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa. Bom dia, deputada.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos, deputada. Que nos ouvem na FM Assembleia. Um prazer falar com vocês. Estamos aí concluindo, né, nossa 7ª e 8ª visita hoje, com o intuito de verificar as condições, né, de atendimento dessas crianças, de verificar como as equipes têm efetivamente conseguido fazer esse trabalho e quais necessidades eles têm. O intuito realmente é contribuir, é ajudar, é colaborar. Recebemos em algumas visitas demandas por capacitação, por um auxílio com relação à capacitação. A gente tem o entendimento de que essas equipes que trabalham com as crianças e adolescentes precisam, né, estar constantemente sendo aprimoradas nos temas que hoje tem ocorrido tantas mudanças rápidas, né, em meio à nossa juventude, né, com relação às mídias também, e de que forma eles podem estar mais aprimorados e seguros, né, de fazer esse acolhimento e as abordagens com essas crianças e adolescentes.
Deputada, quantas visitas a comissão pretende fazer?
Nós pretendemos, ao final do segundo semestre, fechar em 22 visitas. Nós temos 8 nesse primeiro, vamos fechar hoje 8 visitas, e nós temos a intenção de, no segundo semestre, promover mais 14 visitas. Né? E, ao final, a gente fazer realmente um balanço e poder trazer o relatório do que foi verificado nessas visitas e quais os encaminhamentos, né? Se por capacitação, se por promoção de outras medidas de apoio, ou seja, em projetos também que a gente possa encaminhar com base no que a gente verificou. Né? Eu digo que a gente precisa conhecer mais de perto a realidade, saber quais as demandas para, com base nesses dados, a gente poder trabalhar alguma solução para o que a gente identifica como necessário.
Nesse primeiro momento, a comissão está fazendo as visitas em Fortaleza. Pretende também expandir para o interior do estado?
A comissão tem recebido, inclusive, recebeu demanda para visitar instituições do interior do estado, e nós vamos colocar em votação agora para o segundo semestre a gente ir. E a gente também pretende fazer alguns outros trabalhos de apoio, né, onde foi identificado, através também já de palestras, de audiência pública, por exemplo. Nós tivemos aqui, conhecemos o projeto Mapear da Polícia Rodoviária Federal, e nós sabemos que no estado nós temos pontos críticos com relação a abuso, exploração sexual infantil. Então, a gente deseja, no segundo semestre, ir a esses municípios e promover um debate com gestores, com quem trabalha no serviço de garantia de direitos, e trazer alguma possibilidade de atuação mais concisa, né, de um enfrentamento maior, para que a gente, enfim, não esteja hoje com o Ceará com tantos pontos críticos nesses pontos, né?
Muito obrigado. Conversamos com a deputada Érica Amorim, presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia Legislativa. Daqui a pouco realiza a 7ª visita aos abrigos Recanto da Luz do bairro São João do Tauape, nossa casa no Jardim das Oliveiras. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Será aberta hoje aqui na Assembleia a exposição Veredas do Sertão.
Entrevista.
Vamos conversar com o professor Juarez Leitão. Oh, que conversa agradável falar com o Juarez. Juarez, que prazer, rapaz, recebê-lo aqui. É muito bom poder conversar com uma pessoa como você. É tanta informação. Sabe quem esteve lá? Eu digo, foi minha mulher que disse. Foi o Juarez, esteve lá na reunião das traças. Foi um sucesso. No pai, já teve no pai também, né?
É, em vários lugares eu fui fazer. Você palestra sobre a história da cidade, tentando limitar, não é?
É?
Mas não chega nem aos pés.
Digo, senão que eu fico engabulado. Juarez, como é a Vereza do Sertão, essa exposição? Explica aqui para a gente, que vai ser aberta logo mais, né?
É.
Daqui a pouco, às 10 horas.
Bom, nós temos um autêntico vaqueiro, ali do norte do estado, é chamado Chico Neto Vaqueiro. Então, Chico Neto, menino vaqueiro, menino nascido em fazenda, ali em Pentecostes, né? E ele, depois que veio para a cidade, né? Ele não esqueceu o sertão. É aquela velha história. Você sai do sertão e o sertão não sai de você. Então, com a alma inundada desse telurismo do sertão, ele resolveu sair pelo mundo fazendo a apologia das coisas do sertão. Então, ele nos propôs aqui, ali no memorial, uma exposição apresentando artefatos dos vaqueiros, essa coisa e tudo, objetos da fazenda. E nós achamos muito interessante. Primeiro, pela representatividade da Assembleia. Nós temos uma tendência muito grande de dizer que o Ceará é fortaleza. Por exemplo, a gente vê as instituições culturais que eu pertenço, o Instituto do Ceará e a Academia Cearense de Letras. As discussões, os artigos, as matérias que a gente discute, muitas vezes são coisas unicamente de Fortaleza. Houve uma secretária de cultura chamada Cláudia Leitão, que resolveu interiorizar, criou os chamados mestres da cultura e tudo mais, porque é preciso interiorizar a cultura cearense e a representatividade do Ceará. E nada melhor, não tem coisa mais expressiva do que a Assembleia, que está aqui com os representantes do povo, de todas as regiões. Portanto, trazer o sertão para o ambiente da Assembleia é uma coisa muito dignificante, cheia de significados, né? Então, nós estamos hoje abrindo essa exposição, Vereda do Sertão, contando a história do sertão e mostrando não só a crônica e a iconografia, as imagens, mas também os objetos. Por isso é que é uma exposição muito, muito interessante, eu acho.
Aí você me dá condições de fazer a pergunta. O cearense preza por sua cultura?
Olha, o cearense tem essa história de achar que se promove e que melhora de vida quando vem para a capital. Muitos deles acham que aí atingiram um estágio superior, e muitos até regressam à sua terra natal, às vezes, para visitar, com um certo ar de arrogância. Quando, na verdade, você é grande mesmo é na sua terra. O interessante seria, para a economia, para a sociedade, para tudo, se o sertão conseguisse segurar os seus filhos lá, que tivesse oficinas de artes de ofício nos municípios, e não fosse preciso, e tivesse escolas de nível e tudo mais, que já existe uma preocupação nesse sentido, que não precisasse vir para a capital. Eu, por exemplo, sou menino da região do sertão de Crateús e Inhamuns, né? Sou do Novo Oriente. Então, vim para a capital, né? Quer dizer, a gente vê aqui não sei quantas pessoas do meu tempo, que também você nasceu em Fortaleza, sim, né? Um legítimo
Fortaleza, da rua 24 de maio.
Pois é, mas nós, os filhos do sertão, a gente vem procurar o que supostamente são as melhoras na capital. Agora, outra coisa, isso o sertão deveria nos orgulhar, certo? Porque é a inspiração dos poetas, é a natureza ao vivo, são tantas qualidades, né? E tantas coisas interessantes que só quem as viveu na fazenda pode avaliar. Mas veja, muitas vezes, quando se fala do sertão, se fala de maneira ridicularizante, caricatural. Então, eu tenho visto, às vezes, ficado abismado como alguns humoristas vão imitar o sertanejo de maneira grotesca. As próprias quadrilhas muitas vezes fazem isso também. Quer dizer, na tentativa de representar o Ceará, o interior do Ceará, terminam fazendo uma caricatura a título de apelativa, a título de conquistar plateias e aplausos. E então o pessoal começa a rir das atitudes e dos comportamentos sertanejos. Eu acho isso ridículo. A nossa exposição hoje, Vereda do Sertão, procura valorizar o sertão. Quer dizer, nós não estamos mostrando o sertão pelo lado positivo. As suas qualidades, a sua coragem, a sua força, a sua energia, a base da nossa economia, que começou com a pecuária, né, as charqueadas e coisa e tal. Quer dizer, nós temos que reconhecer, a história reconhece, a verdadeira história, com H.
E as pessoas que nos escutam ficam interessadas na exposição, a entrada é livre, a exposição é franqueada ao público, pode vir aqui à Assembleia Legislativa. A Assembleia tem um prazer muito grande em receber todas essas pessoas que querem conhecer de perto a Assembleia Legislativa e, na oportunidade, conhecer a exposição Veredas do Sertão. Mas, Valerio, você ia entrando num assunto que eu gostaria de perguntar a você agora, fora da Veredas do Sertão. Eu tenho uma ideia, eu fui um jovem que eu participava das festas juninas porque achavam que elas eram muito simples, muito agradáveis e que retratavam muita coisa que meu pai falava do sertão que você acaba de se vir. Meu pai era do sertão do Quixelô, Bom Jesus do Quixelô. E ele, participava, ele comandava a quadrilha, Ona Devan, porque a quadrilha era em francês, né? Que tinha a maneira de conduzir a quadrilha. Eu sinto que atualmente as quadrilhas que nós vimos é uma deturpação do que era a nossa quadrilha do sertão e mesmo as quadrilhas de Fortaleza. Você acompanha isso?
Eu acompanho e também fui menino jovem que brinquei quadrilhas também e tudo mais. A quadrilha, ela é uma, digamos assim, uma mistura cultural da dança das cortes, né? Por isso que os comandos são em francês, né? Não sei se ainda são.
Parece
que e com os costumes sertanejos. Então tem o casamento matuto. E olhe lá, naquele tempo, às vezes, um casamento que acontecia na quadrilha ficava por toda a vida. Levava tão a sério.
Os compadres também.
Os compadres de quadrilha, que pelo resto da vida admitia aquele compadrio. Ficavam os afilhados de quadrilha, São João diz, São Pedro confirmou.
Que nós a Vera de ser padrinho.
Que nosso Senhor mandou. Quer dizer, existia todo aquele ritual. Então, na verdade, essa tentativa de representar o sertão sem conhecer o sertão, muitas vezes, fica, às vezes, mal resolvida. Você tem toda a razão quando começa a sentir saudade das antigas quadrilhas, né?
Sim. Valerio, então a exposição Veredas do Sertão será aberta logo mais 10 horas, com a presença do presidente da mesa diretora, deputado José Sarto, do presidente do Memorial Pontes Neto, ex-deputado Osmar Diógenes, do presidente do Inesp, João Milton Cunha de Miranda, e com a presença do professor Juarez Leitão.
E da deputada Patrícia
Aguiar,
que é a nossa patronessa dessa exposição.
Ah, sim, estou vendo aqui.
Pelo fato dela ser, embora tenha nascido no Icó, ela, que também é sertão, ela foi várias vezes representante do povo dos Inhamuns, não é? Então conhece muito, e foi escolhida pelos próprios organizadores como a nossa patronessa. Então é ela que vai fazer a abertura oficial. A palavra dela vai ser a abertura oficial da exposição, viu?
E ficará até o dia 5 de julho a exposição, esperando as pessoas de Fortaleza e do Ceará, que podia ser até que as pessoas do sertão quisessem também participar.
E outra coisa, aqui, ela, né? A exposição está aberta para exibições, de declamações, coisa e tal. Certo. Porque muitas vezes as exposições que acontecem aqui, acontece a abertura e morre a exposição. Fica aí e entrega as moscas. Não, nós queremos que toda essa semana seja movimentada.
Uma exposição viva.
Viva. Então, o camarada é um cordelista. Vem aqui, vou fazer uma declamação. E faz uma declamação no ambiente da exposição, né? Tá entendendo? Então, ele, dois emboladores chegam aqui e... Então, opa, nós queremos movimentar todos os dias a exposição, que a exposição, como você diz, assim, uma exposição viva, né? Tá.
Valeu, Leitão, que prazer recebê-la aqui. Um bom dia para você, muito obrigado, hein?
Olha, o meu prazer é maior talvez do que o seu, na série, porque toda vida que eu me encontro com você, eu aprendo alguma coisa. Você é uma fonte de água cristalina, onde a gente vai buscar água e volta sempre com o pote cheio, viu?
Que bom, estou morto e feliz. Repórter Silvio Augusto.
A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza, Etufó, comemora os 6 anos de bilhete único, que permite ao cidadão fortalezense pagar apenas uma tarifa em seus deslocamentos para qualquer destino no intervalo de 2 horas. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a Ivanderly Carvalho, ela que é a coordenadora de atendimento ao estudante da Etufó. Bom dia.
Bom dia. O bilhete único é um cartão onde o cidadão coloca crédito e faz uso de quantos ônibus quiser durante 2 horas, fazendo uma economia no seu custo e no seu deslocamento. Então, para solicitar o bilhete único, qualquer cidadão pode procurar os postos de atendimento ao bilhete único, localizados nos terminais, no Shopping Rio Mar Kennedy, no Aldeota, na sede do Sindiônibus, levando o seu documento, a sua identidade, o seu CPF e o comprovante de endereço. Ele coloca crédito e passa a utilizar o transporte coletivo de Fortaleza.
Vanderly, esses 6 anos, né, com um recorde de integrações.
Sim, mais de 24 milhões de integrações, mais de 1,5 milhão de usuários utiliza o bilhete único. A carteira de estudante também, os estudantes, sua carteira ela faz o uso também da integração, tem a função do bilhete único. Então, todo estudante colocando crédito no seu cartão, ele faz a integração por 2 horas utilizando o transporte coletivo, quantas vezes quiser durante essas 2 horas.
Tem o bilhete único benefício e o bilhete único avulso?
Sim, o bilhete único benefício é quando o cidadão ele está trabalhando, ele recebe o Vale Transporte Eletrônico. Então, o cidadão ele pode transformar o seu Vale Transporte Eletrônico no bilhete único, procurando um dos postos de atendimento. E o bilhete único avulso é aquele cidadão que trabalha avulso e pode tirar o seu cartão para fazer a integração temporal.
Então, onde o cidadão pode solicitar o bilhete único?
O cidadão pode solicitar o bilhete único em qualquer um dos postos do bilhete único, nos terminais e nos atendimentos da Etufol.
Muito obrigado. Conversamos com Ivanderly Carvalho, coordenadora de atendimento ao estudante da Etufol, falando que a Prefeitura de Fortaleza comemora 6 anos de bilhete único com recorde de integrações. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, à exploração infantil, à violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o chefe de fiscalização do DECON, doutor Pedro Ian. Doutor Pedro, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos os nossos ouvintes que nos acompanham.
Doutor Pedro Ian, o Ministério Público do Ceará, o DECON, pesquisa preços e itens de festas juninas.
Isso.
Houve muito aumento no valor dos produtos? Vocês constataram isso?
Bem, Narcélio, primeiramente, gostaria de informar que é uma operação que a gente vem fazendo isso constantemente, certo? Cada evento festivo que tiver, o DECON vem acompanhando esse tipo de pesquisa de preços e geralmente aumenta um pouco o preço de um ano para outro, certo? O que aconteceu foi variação do preço em decorrência até mesmo dos preços da cesta básica aqui no estado do Ceará. Então, foi realizada essa pesquisa de preço, verificando variações de até 418%, com preço de entrada de R$ 1,00 e chegando o preço final de até R$ 5,60. É, foram fiscalizadas em vários supermercados do estado, como no centro, em bairros diferentes, e verificamos que, além dessa variação grande de preços, existia também uma questão relacionada à falta do preço em si do produto. Então, todos os consumidores que foram realizar esse tipo de compra para fazer sua festa junina, tem que ficar bem atento sobre a questão da precificação, ver se ele informa a questão relacionada ao cartão de crédito, como é que as formas de pagamento, os tipos de parcela, se aceitam todos os tipos de bandeira de cartão de crédito. Então, além dessa pesquisa que nós realizamos, também constatamos algumas irregularidades referentes ao aumento de preços. Então, não foi fiscalizado somente parte alimentícia, foi fiscalizado produtos também que trabalham relacionados a eventos de festa, como decoração, balões, produtos relacionados também à parte de vestuário. Então, foi uma gama de produtos que foram vistoriados e foi feito um levantamento em cima do preço feito. As variações, como bem disse, variou entre 367% em alguns itens acessórios de vestuários, e os valores maiores que encontramos foi relacionados aos bolos típicos dessa época, né? Como o bolo de tapioca também foi muito encontrado, é uma prática hoje que estão sendo feitos, bolos de milho, pé de moleque. Então foi uma gama de produtos que foram vistoriados e fiscalizados pelo DECOM.
Doutor Pedro Ian, foi um prazer ouvi-lo mais uma vez. Um bom dia para o senhor, hein?
Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora o repórter Silvio Augusto, diretamente do plenário 13 de maio. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 5 projetos de indicação. 3 do deputado Marcos Sobreira, 1 do deputado Osmar Baquite e 1 de autoria do deputado Davi Duran. Também serão lidos 3 projetos de indicação de autoria dos deputados Aldir Quimota, Fernando Santana e Soldado Noélio. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Carlos Felipe, Davi Duran, Heitor Ferrer, Acrísio Sena, André Fernandes e Agenor Neto. E para o segundo expediente estão inscritos os deputados Leonardo Araújo, Bruno Gonçalves, Evandro Leitão, Nezinho Farias, Sérgio Aguiar e Érica Amorim. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, ouvidoria com o presidente da Associação Brasileira de Ouvidores da Regional do Ceará, doutor Irapuan Diniz Aguiar. Conversamos com o gerente do Núcleo de Prontuário de Habilitação do Detran Ceará, Rodolfo Ribeiro. A jornalista Tarciana Campos, diretamente da sala de Iassá, redação da Rádio FM Assembleia, falou sobre Comissão de Constituição e Justiça pode decidir voto aberto nas eleições das mesas diretoras do Congresso Nacional. Minha Rua tem História, com o pesquisador historiador Mário Falcão. Simone Silva apresentou Legislativo em Dia e entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor, com o chefe de fiscalização do DECOM, Dr. Pedro Ian. Coordenador Jurídico da Caixa Econômica Federal, Dr. André Jussi. Entrevista com o professor Juarez Leitão sobre a exposição Veredas do Sertão, que será aberta logo mais aqui na Assembleia Legislativa. Direitos do Trabalhador, com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. O repórter Silvio Augusto há pouco falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de logo mais, que será transmitida pela Rádio FM Assembleia e TV Assembleia. Ele também apresentou a agenda do Poder Legislativo de hoje, trabalho das comissões técnicas, entrevistou Renata Dias, da Secretaria Municipal de Saúde, a deputada estadual Érica Amorim, e falou com a doutora Ivanderli Carvalho, coordenadora de atendimento ao estudante da ETUFOR. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.